Conversas comédicas. Um podcast de José Bernardo e Rodrigo Melícias.
Rui Igui, 29 anos, humorista e engenheiro civil. Estamos em casa de Eduardo Marques, importante dizer, no seu estúdio. E não sei quanto a ti, mas estou a sentir um bocado que isto aqui é o agosto do Eduardo Isses, aquela cena do Maluco Beleza, quando ele metia lá as pessoas.
Mete lá duas pessoas.
Sim, mete lá duas
pessoas. Só que não podíamos gravar com câmera e
podíamos ter gravado a câmera. E metia no YouTube.
Sim, noutro canal a chamar.
Sim, Rúcula 2.
Rúcula 2. Eduardo Isses.
Espinafras.
Ai, queres mudar o coisa?
Tinha nomes pinafres.
Pode ser este?
O abacate.
O abacate, que se foda.
Pronto, para quem não... Como só estão a ouvir, não estão a ver, está aqui um abacate. Que faz som. Queres fazer tu, que estava a jeito divertido.
Bem, eu sou profissional disto, atenção.
Força.
Nota-se. Isto é em mi. Não sei se percebeste.
Hã?
Está em mi.
O que é está em mi?
Pá, não sei. Está em mi. Na nota.
Ah, é o nome disso?
Não. Imagina, sabes aquelas quando tocas
uma
música
em mim, já percebi. Eu parecia que tava, eu não estava a perceber o que estavas a dizer.
Ah, é normal, é normal.
Okay. Não, pensava que estavas a dizer está em mim,
tá, é o nome daquilo. Mas pode ser, eu não sei como é que isto se chama, não faço ideia. O abacate está notas.
Se alguém reconhecer, estou aqui a falar contigo para o teu especial de comédia, o Amigo Ausente, para quem não quiser ouvir e ver, está disponível no canal Rúcula.
Abacate, agora.
Pois agora é o canal Abacate.
Certo.
Sabes que, por acaso, eu tinha um beat stand-up que eu nunca consegui desenvolver muito bem, mas que era pensar em realidades paralelas, imagina. Isto é o Rúcula em Portugal. Em Espanha, como é que seria?
Opa, há a piada fácil, não é? Do Rúcula. Não sei.
Sim.
Mas sim, deve haver um gajo igual ao Eduardo em Espanha, em Lisboa.
E como é que se chama aquele brasileiro que também já costuma ir ao ferro e costuma ir...
O Laguna.
Sim, imagina, o Laguna era um mexicano, se fosse em Espanha, deve ser.
Okay,
havia
certo,
todo o universo do ferro e
mas
do canal Rúcula.
Eu gosto de acreditar que existe isso, percebes?
Eu também gosto.
Não é 100% certo, mas eu acho que há essa cena. Tipo, tem que haver um Eduardo Marques em Espanha.
Exatamente.
Há um Eduardo Marques no Ghana neste momento, percebes?
É.
Tipo, há um gajo no Ghana que faz uns podcasts que lhe chama não sei o quê, percebes? E tipo...
Por exemplo, tu estiveste a fazer Erasmus no, na Argentina, aquele Erasmus Mundi. Imagina o que era. Tu, havia um Rui espanhol que estava a fazer Erasmus no Brasil.
Ok, mas era giro que ele também estivesse na Argentina e depois nós olhávamos o Potter da mesma
não,
pessoa.
Não, porque ele estava no Brasil, porque é o correspondente a um. Ou seja, se tu estavas num país.
A lógica. Tá bem, ok, mas tira essa relação, tira essa particularidade.
Sim.
E era giro que essas duas pessoas se encontrassem exatamente no mesmo sítio.
Pois era, mas como é que seria o Rui Igui espanhol?
Como é que seria o Rui Igui espanhol?
Tinha uma mullet atrás?
Tinha.
Careca na mesma, mas só com uma mullet.
Pá, eu se tivesse cabelo tinha uma mullet.
Sim.
Percebes? É tipo. Adorava. Eu se tivesse cabelo, estava sempre com cabelos estranhos, sabes?
Sim.
Tipo, eu a primeira vez que rapei, aliás, era... O meu avô rapava-me o cabelo. Ele foi barbeiro durante muitos anos.
Ok.
E ele rapava-me, tipo, na garagem dele, e eu tinha, sei lá, pai, 13 anos. E disse, pá, faz uma crista.
Que já tens o cabelo rapado desde os 13?
Foi a primeira vez que rapei, foi aos 13. E eu pedi-lhe, pá, faz uma crista, rapado dos lados e deixa uma crista. E ele é voa, faz, né? E eu subo no elevador, chego a casa, a minha mãe abre uma porta e não me deixou entrar dentro de casa. Então obrigou-me a rapar o cabelo. Eu estou rapando de cabelo aos 13.
Eu tenho um amigo meu que também rapou o cabelo a primeira vez, pai, com 9 anos, assim, uma coisa estranha. E a mãe dele começou a chorar a dizer que o filho parecia deficiente.
Ia bem.
Sim, começou a chorar a mãe.
É sério?
Sim.
É, pá, que triste.
A dizer, e teve uma discussão de graças com o pai, que não tinha nada que lhe rapar o cabelo. Fá, foi uma cena mesmo bem estranha.
Porque há essa cena com os miúdos, né? Tipo, pentear o cabelo dos miúdos, pá.
Exato. E os pais, eu acho que os pais refletem nos filhos o cabelo que eles próprios queriam ter.
Ok, certo. E a minha mãe nunca na vida ia
aquela
ter uma crista, percebes? É tipo, e acho que era boeda fininha, sabes aquela boeda estúpida, tipo, punk.
Sim, sim,
eu sei que para ti é difícil imaginar-me de crista, mas... Yeah,
pai, não, é que eu agora já não vou conseguir estar nesta conversa.
Sim, estás a imaginar de crista.
Eu até podia fazer uma coisa engraçada. Pá, na fotografia que eu vou meter no Spotify...
Podes-me pôr de crista.
Posso-te pôr aquela mini crista?
Podes escolher a cor? Pode ser...
Podes.
Pode ser, sabes aquele... Pá, quando escolhes uma cor no Word Art que dá para fazer um gradient, sabes, essas tipo o fundo PowerPoint,
exato.
Começa no azul e termina no verde.
Ok, vou tentar fazer isso então.
Ok, pronto.
Pá, isso é, e as pessoas, imagina, há sempre aquelas pessoas que veem só a imagem, mas não vão ouvir,
certo?
E vão ficar, porque é que ele está com uma cristinha?
Pá, quem é este gajo?
Degrada.
E eles procurarem-me no Instagram e dizerem, não é este.
Pessoas de Coimbra, será que eles vão achar que é o Rui Igui espanhol?
Pá. Mete, como é que poderia ser um nome em espanhol para soar igual? Pois. Só com um guia não dá, porque acho que as lá dizem igual. Percebes? Tipo uma cena diferente.
Sim, estou a perceber.
Rui com Y, percebes?
É,
tipo,
Rui.
Tipo meio que...
Ruigi.
Rui...
O meu é fácil, Jorge é Bernardo.
Ok, certo, certo. O meu não. Porque é, acho que Rui também é um nome português, pai. Nunca conheci ninguém que se chamasse Rui.
Tens um Rui demasiado, tens um nome demasiado português, não sendo português, já viste? Porque o Iggy não... Mas pronto, olha, vamos para deixar esta conversa. E vamos continuar a falar do... começar a falar
começar
do solo.
Pronto,
o solo chama-se Amiga Ausente. Tu começaste a fazer stand-up há menos de um ano. Tens cerca de 60, 70 atuações. Pelo menos foi o que eu ouvi na última entrevista que tu deste, porque tu dás muitas entrevistas.
Dei 3 até o momento.
Quatro,
ainda acho que
consigo contar.
4 com esta.
Mas vai ser a primeira vez que vais estar numa emissão de rádio.
Claramente, sim.
Estás contente?
Já estive em direto na TVI. Pá, bêbado.
Isto agora vai parecer aqueles podcasts que as pessoas nunca concluem temas, mas vais ter que explicar isso.
Ok. Pá, é assim que eu... É o Edward isso, no fundo.
Sim.
Mas, pá, eu bebia muito na altura da faculdade, ok? E então eu estava a filmar o cortejo, tipo, aqui do Porto, estás a ver?
Ah, se fosse o câmera mais...
um gajo, que era eu, que tipo, rasguei as calças. Não sei. Estava de calças rasgadas com uma vuvuzela no meio dos aliados e os meus avós e os meus pais a verem em casa.
Sabes que uma vez o meu pai, com uma grande bebedeira, pegou numa vuvuzela e começou a beber vinho pela vuvuzela.
Neste momento parece uma boa ideia. Sei, tipo, sóbrio, a diferença é que eu sóbrio penso, bela ideia, cara.
Pronto, olha, para os nossos ouvintes que nos estão a ouvir no carro, já agora o Rui Gui é do Porto, é importante dar este pequeno contexto, não é nenhum comediante de Coimbra, é um comediante do Porto.
Mas já estou em Coimbra.
Pois já, no Reitor Bar.
Exatamente.
E também vais ao Grêmio, com certeza.
Um dia
vamos ao... Vais...
Quando o gajo de lá me convidar.
É, pá, o gajo é um bocado otário, mas...
Pronto, ok. Eu depois mando mensagem.
Mandas mensagem ao gajo, é pá. Também se depois lhe toque, se for preciso.
Ok, obrigado. Mando para ele e para ti.
Pá, somos a mesma pessoa, por isso...
Ok, está bem. Ok. Certo.
Quando eu vi o solo, eu pensava que tu já fazias já há muito tempo, há anos. Não estou a brincar, porque eu não fazia ideia que tu fazias há tão pouco tempo. Então fiquei com várias perguntas na minha cabeça. Primeiro é, porquê fazer um solo tão cedo? Pá, isto é uma pergunta clichê,
certo,
mas pronto.
Certo, sim.
E depois, acabo da coragem. Isto não é bem uma pergunta, é mesmo acabar da coragem. Como é que tu consegues já pôr uma hora na internet, ou praticamente uma hora, 45 minutos, vá?
Certo.
Sabendo que vais queimar, porque pronto, pelo que eu tenho percebido, tu és um bocado dessa escola.
Sim, sim.
Que é, metes na net e nunca mais voltas a pôr, que para quem não está familiarizado com o mundo stand-up, há muitas pessoas que fazem isto, que é... metem na net e nunca mais vão voltar a dizer ao vivo.
Eu faço, agora já faço há um ano, mas poucas atuações, tipo poucas, 70, por aí. Só que eu, como estava a atuar muitas vezes nos mesmos sítios, imagina, eu atuei muitas vezes no Ferro e noutro bar que eu abri, que era o Tiki-Taka. Obrigava-me todas as semanas a ter 10 minutos, 15 minutos diferentes. Eu não posso ir para o Tiki-Taka, que é um sítio onde repete muito público, com o mesmo texto, senão, pá, não estou lá a fazer nada. Então isso deu-me que, pá, eu com 30 atuações eu tinha meia hora de stand-up, de estado. E
começaste a sentir que já tinhas material que já não podias estar a dizer em muitos sítios, porque já...
Sim, isso também, ou seja, depois já repetia, tipo, sei lá, foi duas vezes ao ponto 2.
Não sei se foi a terceira vez que foste ao ponto 2, que eu estava lá também.
E
foi a terceira, quando fui fazer o open mic.
Foi a terceira.
E eu lembro-me que a dona até falou contigo a dizer, olha, nós já te conhecemos, tens coisas novas, não
exatamente.
Tens?
Exatamente, porque, pá, também me habituei sempre de, e com contexto novo, e estar sempre a escrever. E acho que a ideia do, pá, é a escola, é a cena da escola americana.
Exatamente.
Quase, percebes?
Exato.
Ou da brasileira, os brasileiros agora fazem isso, que é tipo, do nada um gajo manda meia hora
40
cá
minutos,
para fora.
Sim.
Ou 40 minutos e está feito. E eu acho, eu sou da ideia que quanto mais escreveres, melhor vai ficar o teu texto.
Okay.
As ideias não são, tipo, não vão acabar, percebes?
Mas não acontece contigo, por exemplo, começas um beat novo e estás embutido naquele beat e de repente todos os beats que fizeste antes desse parecem completamente estúpidos e já não fazem muito sentido.
Aconteceu-me isso no special, em que aquilo é quase cronológico à medida que eu fui escrevendo, aquilo, os beats estão quase de forma cronológica à medida que eu os escrevi. Ou seja, o primeiro beat deve ter sido o primeiro que eu escrevi, pronto, e está quase assim. E eu estou a fazer o início, pá, e até 20 minutos da gravação eu estou quase contrariado a fazer aquilo, saber do género.
Ah, já estou, outra vez este texto.
Outra vez isto, percebes? Eu fiz uma cena que é o final do special, eu nunca tinha feito em palco. Foi a primeira vez que eu fiz.
O final.
Foi a primeira vez que eu fiz aquela história que eu conto sobre a minha mãe, foi a primeira vez que eu fiz em palco. Foi tipo, pá, sim. E só o fiz duas vezes, que foi aí e filo no Porto Comedy Face, que foi antes de sair o special.
Nice.
Pronto, e então esse texto está.
Está completamente morto. Por acaso nunca tinha pensado sobre isso, porque tu acabas por ir a várias vezes a mesmos sítios, ou seja, tinhas aquele texto que já ia estar queimado e já.
Exatamente.
Não valia a pena estar, estava só queimado à toa e assim está queimado. Não está queimado, porque está na internet, há sempre pessoas novas que vão ver.
E depois repara, ficou disso. O primeiro texto que eu escrevi, o que está no special, foi pai, na minha terceira atuação, foi o primeiro que eu aproveitei. Tinha três atuações. Uhum. E passado um ano eu olho para aquilo e penso, pá, isto já não sou eu.
Pois é, que, quero é deitar aquela isto coisa fora. De ser um texto do início mesmo.
É isso, é, um bocado, é isso, é isso. E já não me representa muito, e então é tipo, pá, siga, salta
sim,
fora.
Sim, sim.
Eu tive um problema com um texto que também está no special, que é sobre ter tido um acidente de moto, que foi um texto que bateu quando eu o fiz a primeira vez no ferro, correu muito bem. Muito, muito bem. A segunda vez também, e eu fartei-me do texto. E todas as vezes que eu fiz a seguir, nunca bateu como das primeiras, porque eu já estava tipo...
Epá, eu acho que isso também se sente. Quando nós estamos fartos de dizer uma coisa, as pessoas também já não estão para nos ouvir. E agora mudar um bocadinho de tema, que eu sou ótimo com transições. Tu tens um especial em que são partes que estás a gravar ao vivo, com um público.
Certo.
Com um stand-up normal gravado. E depois tens partes que são meio sketch, que o que me estou entendendo naquilo, pronto, também um bocado para remeter ao nome, que é Amiga Ausente. E tu estás quase a fazer stand-up enquanto os teus amigos estão na sua vida normal.
Exatamente.
É isto.
A ideia inicial parte aí.
E qual é que foi o critério para... Ou seja, tu tinhas pensado exatamente quais é que eram as partes que tu querias pôr? Ou foi um bocado... Não gostei como ficou ao vivo nestas partes e vou meter aqui. Qual é que foi o critério para aquelas partes em concreto?
Foi um mix das duas. Porque eu tinha cenas que sabia que ia fazer fora, antes de tudo. Houve situações que me correram muito bem em palco, mas que a situação que eu gravei lá foi tipo, pá, eu tenho que meter isto.
Sabes? Ok, tipo, já percebi.
Eu numa das cenas que estou com tá os Chimpas na cama e eu estou a fazer, pá, acho que é o texto dos Reis, uma merda qualquer, e eu faço o beat, não era para gravar o beat todo, mas aquilo estava a correr tão bem que eu disse, pá, agora vou acabar.
Okay,
e
sim.
Só meio é que vou a palco porque tipo, estava a correr bem e eu queria mostrar um bocado daquilo e depois volto outra vez porque pá, aquela cena também estava fixe, mas nunca foi, ou seja, não vou gravar já com o intuito de tipo, eu vou gravar esta cena ou aquela, foi por aí.
E eu por acaso podia ter visto isso melhor. Tu sabes de cor de quanto em quanto tempo é que há stand-up, esses mini segmentos, não sabes? E não é nada, também não é nada regular, pois
não é nada regular. Okay. Não, não é regular.
Não é regular, tem algum padrão.
O que
não
eu queria, nenhum... o que eu tentei fazer foi colocar uma cena o mais cedo possível para as pessoas perceberem que aquilo não era só um solo de stand-up, percebes? Para
sim,
as pessoas passados X minutos olharem para ali e perceber, calma, o que é que está aqui a passar?
Ok.
Mas depois é faseado, porque a entrada e a saída tinham que ser perfeitas e tinha que ter um momento em palco em que claro, me permitisse claro. Sair, percebes?
Depois, como é que é a sensação de tu... Aquilo foi a primeira vez que tu fizeste 45 minutos para começar?
Sim, sim.
Ok. Foi a primeira vez que tu fizeste os beats todos seguidos? Sim. E depois também há outra questão, que é... Foi a primeira vez que fizeste os beats todos seguidos e a gravar? Como é que é a pressão sim. de... Ok, estou a gravar. Pode ser um bocado... Porque estás a gravar o solo, ou seja...
Certo, certo.
Estás ali a gastar dinheiro, estás a... É complicado ou não? Ficaste mais nervoso do que o habitual, um bocado indiferente?
Pá, fiquei... No início estava muito nervoso e eu tenho um problema que agora tem-me acontecido menos, mas eu suava muito em palco.
Sim.
Mas, percebes? Era tipo...
Para a gravação é complicado.
Eu pingava. E eu estava antes de entrar a pensar, pá, se eu começo a suar... Depois era aquelas coisas que não dá para controlar. E depois na gravação estou lixado, porque vai-se começar a ver pingas de suor. E estava nervoso com isso, mas o início correu bem e nunca... E deixei de ficar nervoso. Depois tirei uma parte, uma das cenas que estou... em cena, no fundo, engasgo-me e então deu para aproveitar aquilo, pronto.
Okay,
foi a única cena que, pá, nice. Tu não vês um special em que um gajo te engasga, percebes?
Exato.
Ok, tive que tirar esse no segmento. Fundo, se calhar todos se engasgam, mas eu nunca vi
sim,
nenhum.
Sim. Não,
foi a primeira vez que eu tive na experiência de perceber que...
Todos se engasgam, obviamente.
É isso, engasguei, tipo...
Pá, eu vou ter que dizer isso, eu sei que isto é boa
idade.
Mas eu quando falei com o Pochá, ele estava mesmo a dizer que as partes em que ele se engasga e que faz repetição de palavras fazem parte do espetáculo ao vivo, são meio que inevitáveis, independentemente
pois
de agora
é
ou não.
É isso, e eu como tenho... Imagina...
Desculpa ter sacado esta cartada, não quis ser este tipo de pessoa.
Que é de... Falaste com o Pochá, tranquilo, depois também... Ele ligou-me depois.
Ah.
Ele falou comigo e disse, pá, que merda de entrevista. Pá, Rádio de Coimbra.
Até Rádio Universidade de Coimbra.
Rádio Universidade... Pá, desculpem.
Como é que tu não sabes o nome?
Desculpem, pá.
Hulk.
Não, eu tinha a sigla RUC, mas achei que era tipo...
Rádio Universidade de Coimbra.
Ok, ok.
Mas não é a rádio da Universidade, é a rádio da Associação e é uma rádio...
Sim, 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 sim. Não, isso
com
eu
emissão,
sabia.
Ok, ok.
Mas eu abrevio, sabes? A partir de agora vou chamar rádio só.
Nem só, rádio. Só rádio. É como eu faço, é rádio. Só.
É rádio, né? É. Pronto. Mas o...
Aliás, eu nem tive que explicar para o Chart o que é que era a Rádio Universidade de Coimbra. Pá, é para a rádio.
É para a rádio.
Ele sabe quem é que eu sou, conhece o meu trabalho e...
Claro.
Uhum. Não,
ele ligou-me antes, já te disse. Ele ligou antes e depois.
Ele ligou tanto antes depois. Que, pronto, lá teve que me fazer o favor, não foi?
Número estrangeiro a dizer que era spam. E eu, não. Não vou atender isto, mas era o Porsche. Yeah.
É
Já sei, estávamos a falar da cena de engasgar.
Certo.
Eu, se fizesse 100 cenas fora, o engasgaria. Agora, como calhou numa das cenas, ok, não vai, no fundo.
Sim.
Aproveitei para tirar essa pequena cena.
Mas tu também já disseste várias vezes que tu sentes-te bem em palco quando estás a atuar muito tempo.
Sim,
tu sentiste, nesse sentido, sentiste-te bem, porque tu tiveste 40 minutos em palco, nunca tinhas estado 40, 45 minutos.
Certo.
50, vá. Acredito que tinham sido 50 minutos.
50 qualquer coisa.
E depois líquidos, digamos assim, ficaram 45.
Ficaram 45.
Pronto, e foi a vez que sentiste melhor em palco, ou não? Ou esse...
É capaz de ter sido. Pá, entre essa e a vez que atuei nos maus hábitos, que faço maior.
Fizeste maior, sim.
Porque depois depende do estilo de stand-up. O meu, eu sinto que as pessoas precisam de...
De tempo para...
De tempo para me absorver. Ou 10 minutos, 5 minutos, para mim é complicadíssimo.
Pois.
Eu acho que, pá, não sei, é o meu estilo.
Sim,
eu preciso mais tempo
percebo,
para as pessoas me entenderem.
Para quem não te conhece, que está a ouvir, ele tem um estilo assim mais calmo.
Exatamente.
Precisas de tempo para ouvir, até mesmo para te ouvir.
Certo, exatamente.
Okay.
É isso.
Tu não és daqueles humoristas que é muito elétrico e às tantas já nem está lá no palco. As pessoas têm que perceber que estás lá, que chegaste e têm que entrar na tua cena.
Exatamente, é isso. Tipo, tenho que... Eu sou gajo de uma atuação de 10 minutos, os dois primeiros minutos eu sou gajo de não ter uma piada. Só para meter, porque...
Maria, isso não te mete... corrói tudo?
Repara, eu em meia hora consigo-me apresentar. Tu chegas ao fim,
claro,
e já me percebeste. Eu em 10 minutos não consigo. Então se calhar prefiro perder 2 minutos,
uhum,
em que as pessoas estão a perceber o que é que está ali a passar, e depois ter 8 melhores.
Certo, estou a perceber.
Entendes? Tentar mudar um bocado assim. Claro que, ok, entrares e tens uma boa piada só para ter aquela gargalhada.
Pois,
pessoal,
eu tenho que fazer um bocado.
Aí, ok, tudo bem. Se calhar tenho uma one-liner para entrar e o pessoal ri-se. E
só mesmo para tu descontrair o
corpo. Só para
eu
descontrair um bocado. Mas sou gajo depois de estar 2 minutos em que não tenho uma piada. Estou meio que a apresentar, percebes? A tentar passar uma premissa, uma coisa qualquer. Que,
okay,
não, que em maior é muito mais simples, porque depois os beats intercalam nos outros e aquilo é muito mais simples, percebes?
Sim.
É mais por aí.
Pois, realmente, se tu numa atuação de 10 minutos estás ali, entre aspas, a queimar dois, a explicar, é muito mais complicado as pessoas entrarem no ritmo do que meia hora. Em meia hora, 2 minutos não é nada.
É isso, no fundo, porque eu no special, no início eu digo que sou um gajo que me irrito muito e no fim eu irrito-me outra vez,
uhum,
e eu não te preciso explicar porque é que eu me irrito.
Exatamente.
Já sabes porque é que eu me irrito.
Porque te irritas muito.
Percebes? É tipo, não preciso no fim explicar que sou um gajo que sou irritado, não. É tipo, é por aí.
Eu estou-te a fazer boas perguntas sobre a produção do espetáculo, mas eu realmente é uma coisa que eu
me
interessa.
Porque para mim também foi o primeiro.
Pois, é realmente algo que eu também me interesso muito. Tu disseste uma vez, não sei se disseste isso um bocado informalmente e eu levei demasiado a sério, mas por acaso achei piada. O custo que tu tiveste a produzir o espetáculo foi o dinheiro que foste ganhando nas atuações desde que fazes stand-up. Isso,
certo,
foi algo racional ou foi meio que inconsciente e disseste isso assim só sem importância?
Eu imagino que com o meu dinheiro sou muito assim. Imagina.
Okay. Tens um propósito.
É isso, percebes? Imagina, o dinheiro do IRS, por exemplo, vou dar outro exemplo, eu não o gasto, eu meto do lado. Eu não ganhei aquele dinheiro.
Ah, estou a perceber, estou
é tipo,
a perceber.
Pá, isto vai para ali.
Tudo o que é extra ao teu salário regular, tu metes de lado.
E depois meto em várias maneiras, sei lá, o IRS vai para uma conta para daqui a 60 anos, uma merda qualquer.
Está na Argentina ainda.
Que, exatamente. Sim. E o stand-up que eu fiz quando começaram a pagar foi tipo, pá, já, agora vamos meter isto de lado, que isto, quero ver ao fim do ano quanto é que isto dá.
Ok, muito fixe. E tu pegaste nesse dinheiro e fizeste um
que solo. Nesse tive que entrar com mais algum, porque pronto.
Ok.
Mas não foi muito, foi tranquilo. Okay. Também porque não vendi bilhetes.
Não, mas eu acho essa questão muito, eu por acaso achei essa questão interessante, porquê? Porque muitas vezes uma desculpa, entre aspas, que é dada pelas pessoas que estão a começar é, ah, não tenho dinheiro para as minhas magníficas ideias. Então eu gostei disso que tu disseste, porque foste poupando sempre e mal tiveste a oportunidade, investiste num produto que,
é isso,
que tu querias.
Tu se ganhares 60€ por mês com stand-up, que não é nada.
Pois não, mas não é nada para tu viveres, mas se tu for juntando para
mas
os projetos...
Mas ao fim de um ano são 600€, tu consegues,
exato,
fazer uma gravação de alguma coisa.
Pois consegues.
Com 600€, percebes? É mais por aí que eu penso. É a ideia de MrBeast, sabes? Daquele gajo, daquele youtuber. Eu vou voltar a fazer, este ano estou a fazer isso outra vez.
Pois, tu também disseste, tu estás a pensar a fazer um solo todos os anos.
Não sei se será todos os anos, imagina, eu este queria algo mais completo, não queria 45 minutos, mas okay, sou gajo não vai sair. Vou mandar mais 15 ou 20 minutos agora para o lixo. Um texto que também já me fartei dele.
Ah, okay.
já
mas isto
vai
fora,
agora,
fora,
vai, não, vai já. Vai
fora do
carro,
solo.
Precisa,
okay,
tipo,
nice.
Só preciso de o ter, de o gravar, já o gravei, mas não estava muito bem. Mesmo em termos de público e assim, vou fazê-lo mais uma vez e vou mandá-lo para a net.
Ok.
Mais 20 minutos.
No ferro? Ou não sabes?
Em princípio, sim.
Vai
talvez
ser
no ferro. Mas a ideia é tipo de um ano, dois anos, ter outro solo. Um ano e meio, talvez.
E tu tens interesse por outro tipo de conteúdos humorísticos ou é mais stand-up?
Opa, eu consumo muito séries.
Não, 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 para tu produzires.
Para eu fazer?
Sim.
Opa, sim, em princípio com isto da agência e do estarmos
associados à Zé Brick. Quer falar um bocadinho da agência?
Da Breaking Caricataria, é fixe. Estamos até ali um
é
grupo
Rui,
de pessoal.
É o agente?
O Rui, o agente que eu junto o Gonçalo, que é o das soltas, que é alguém que está sempre connosco também. E depois agenciados é Joana, o Eduardo, o Vitor Sá, o João Pedro Pereira,
Pedro Mata
e o Ricardo Leite. E eu, somos sete.
Exatamente.
Pá, e é um grupo.
Eu senti que estavas com um bocadinho de esquecer alguém.
Não, por isso é que eu comecei a contar, sabes? Eu sabia que somos sete, cheguei ao sexto e eu, quem é que falta? E era eu, só por isso, ok. Cheguei ao fim. É giro que estamos ali, sete pessoas completamente diferentes, estilos completamente diferentes.
E a ideia é vocês produzirem coisas juntos, ou seja, não são agenciais não, independentes, ou não?
Não, podes produzir independente o que tu quiseres, ou com
o
pessoal de fora.
Não, não, mas tipo... o que eu quis dizer é, por exemplo, muitas vezes, claro que nas agências vê-se muitas vezes pessoas irem a programas uns dos outros, essas coisas todas, mas haver um produto assim em conjunto, não me estou a lembrar assim de algo significativo. Essa é a vossa ideia também, por criarem um
todos conjunto? Juntos, não sei. Não, não,
ah, ok,
não,
mas parte
pá, acho que não se falou disso, mas pequenas partes, percebes? Se calhar aqueles três, aqueles dois, depois juntam-se dois de um lado e outro do outro.
Já estou a perceber.
Porque nestas não estão todos, porque falta-me alguns, tipo, falta-me algum pessoal do humor que eu gosto muito e que eu gostava de fazer coisas com eles. Mas aqui estão a maior parte dos que eu gostava de fazer e que vou fazer, percebes? Mas... é tipo. Okay. Ainda bem que se juntou este grupo todo.
Quando é que começou a agência, já agora, para ficar também aqui registado?
Ui, dias?
Pá, não precisas de dias.
Não tatuei.
Mês?
Não, começou este mês, sei lá.
Começou este mês em fevereiro?
Sim, já falámos, já se fala disto desde de janeiro, dezembro, por aí, mas acho que foi a seguir ao Porto Comedy Fest que o Rui percebeu que tinha que criar alguma coisa, criar uma agência, percebes?
Não, eu acho muito difícil. Até porque o que começava a acontecer com o vosso grupo, e outros elementos também, não exclusivamente, é que o Porto começava a ter pessoas completamente desconhecidas do público em geral, mas que já tinham muita qualidade e conseguiam segurar noites e que não ficavam atrás de alguém que tinha conhecimento, não é, como é que se diz? Que tinha seguidores, vá, não sei.
Sim,
seguidores
sim,
não é bem a palavra correta, mas...
Sim, mas isso, a fama é a coisa mais complicada de ganhar, a não ser que fazes merda.
Exato, eu achei fixe vocês reunirem-se. O que me deu a entender é que a agência era quase ali um ponto para tentar a profissionalização e atingir
exatamente,
os números, basicamente.
É subir, é muito mais simples subirmos todos juntos.
Exatamente.
E não estou a falar deste set, porque acho que isto pode ser bom para todos. Toda a gente do Porto.
Exato, eu também acho que sim.
Acho que é positivo para todos.
Sim, até porque o que vai acontecer certamente é vai arranjar pessoas para trabalhos específicos.
Claro,
que agência.
Claro, exatamente. Isso que vai
como
acontecer,
acontece,
como
todas,
acontece com todas.
Com todas sim,
é, tipo, o objetivo é puxar isto para cima e o Rui, que também é um agente inexperiente, no fundo, ele nunca fez este
exato.
Trabalho, e todos juntos trabalharmos para conseguirmos chegar lá em cima, no caso lá em baixo.
Não sei se sabes disso ou não, mas o Rui tem qualquer tipo, tem ambições de ser humorista ou não? Ou gosta muito só de... Isso é uma questão
não, pá, não. Sabes que ele fez uma atuação.
Eu sei.
Ele fez uma atuação.
No ferro.
Eu fui atuar a seguir a ele, nessa noite, e destruí-o. E então eu acho que ele não quer mais. Pá, porque ele foi para lá fazer um PowerPoint e eu detesto isso.
Tipo, mas ele levou um PowerPoint?
Não, mas ele foi tipo ler uma merda de um papel, estás a ver?
Ah, ok.
E eu entrei em palco e disse, pá, gostei muito da apresentação do meu antigo colega. Eu acho que ele... Não, ele queria... Ele é um gajo com muito sentido de humor. Sim. Nós estamos sempre picados os dois, porque ele só diz piadas de merda e eu estou sempre a dizer, pá, sai.
Sim, sim. Ser.
Tipo, abre-lhe a porta do ferro e digo, pá,
pode okay, ser. Ok, ok, ok.
Ele é um gajo com muito sentido de humor, mas eu não acho que seja a ambição dele. Acho que
okay.
não,
isso é interessante, porque eu acho que às vezes o que acontece no meio mais underground, no meio mais desconhecido, é que há muitas pessoas a querer ser comediantes, mas há muitas poucas pessoas a querer ser intervenientes do humor,
certo.
Quer seja a gente, quer seja, seja lá o que for,
sim,
ou seja,
sim,
sem
sim,
ser humorista, quererem trabalhar no humor, mas sem ser como humoristas.
Claro.
Pelo menos é a percepção que eu tenho das pessoas que eu conheço. Não sei se,
pois como, e acho que é por aí.
Sei que eu acho fixe ele existir.
Eu não sei se foi criada uma agência nos últimos, sei lá, 5 anos. Será que foi?
Acho que a setlist, formalmente, acho que até é recente.
Ok,
mas, sim,
formalmente,
mas já, formalmente,
mas
sim,
informalmente
sim.
Já existia.
Exato, exatamente.
Tipo, porque não há essa...
Pois, mas nunca tinha pensado nisso, por acaso, é interessante. Sim.
Não há nenhuma... O pessoal vai entrando nas...
Sei lá, que existem.
Em discografia eu estou a pensar na Valentim de Carvalho, percebes? É tipo, pá, existe... percebes o que eu estou a dizer?
Foste
é tipo,
chegar a esta hora.
Pá, a Valentim de Carvalho existe, pá, há 80 anos. E
exato, exato.
O pessoal não é acomoda-se, depois ele... Tens uma dimensão que é quase impossível competir.
Sim, estou a perceber. Não, mas eu acho interessante e o Rui, como é uma pessoa que vê muita comédia e percebe de comédia,
sim,
acaba
sim,
por ter
sim,
ali
sim,
um...
Sim, sim. E é um gajo que trabalha muito. É 100% profissional, trabalha muito e então...
Fica um grande abraço para o Rui. Nós estamos sempre a mandar abraços na brincadeira.
Pois, eu vi hoje no... Ah. Pá, mas eu não vou mandar.
Não vais?
Não, para o Rui não. Já... Eu posso mandar um abraço para os meus colegas.
Manda um abraço para alguém, por favor.
Só para uma pessoa?
Sim, só posso mandar uma pessoa.
Tenho que escolher uma pessoa.
Exatamente.
Então vai para o Oscar Branco, pá, que é um clássico nas minhas entrevistas.
Olha, e que grande ponto que tu me deste agora.
Eu dei-te uma ponte. Assim, foi para
nós,
te ajudar.
Nós temos uma coisa em comum, que é nós somos amantes de Trash TV, de Freak Show. Pá.
Certo.
Isso é ótimo porque eu não conheço muitas pessoas que tenham esta paixão.
Sim, sim, sim.
Então
sim.
Eu fico sempre com uma. Volta e meia mando coisas estranhas, que tu nem percebes
certo.
Bem.
Certo, 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 certo.
E eu até me retenho às vezes para não te mandar mais coisas. Porque
mas podes mandar à vontade. Porque
eu nunca fiz isto. E até me irrita um bocado quando fazem estas entrevistas, mas eu vou ter que fazer contigo. Okay. É uma espécie de um preferias.
Ok. Tá.
Até me irrita quando fazem, mas vou fazer contigo.
Ok,
porque,
ok. Acho que, epa, tem acho que ser, é diferente. É diferente.
Com esta situação tem que ser. Tens que escolher um destes dois cenários. E antes de fazer um espetáculo a solo, no Salto da Bandeira.
No grande.
E estava tudo cheio. E não tinhas de preocupar com o público.
Ok.
Mas tinhas dois importantes guionistas: Cêntric e Flávio Fará.
Cêntric e quem?
Flávio Fará, o primo do Bruno Mota.
Ah, ok, certo.
Sim, que aparece aos filhos assim meio.
Já sei. Foda-se que boa. Ok.
Ok, tens esses dois, mas. E não é aquele escrever do género, tu não podias estar sempre a argumentar. Também tinhas que aceitar a ideia dele, por exemplo. De repente, se tivesses que fazer um sketch ou uma música, poderia ter que entrar.
Ok.
Ou seja, um solo que vai ser,
quase,
que vai ser gravado.
Eu apresento, né?
Exato.
Vou apresentar o que eles escreveram.
Não, não. Também podes contribuir, mas não podes monopolizar a...
Ok, não posso monopolizar a tudo.
Tens que estar a argumentar com o centro.
Imagina, 50% posso ser eu, 50% entre eles dois.
Vamos sim, pronto. Para facilitar, ok. Vamos facilitar assim.
Tá bem.
E é isso. E depois saía no canal do YouTube Tiagoski.
Okay. Ok.
Mas era uma hora que estava...
Ok.
Tu podes argumentar, mas o que eu quero dizer não podia ser do tipo. Eles concordarem só. Eles
certo,
que
sim.
E ias ser apresentado pelo Cêntric no início.
O Cêntric ia à palco.
E à palco apresentava-te.
Ou só voz off.
Não. E à palco. Apresentava-te.
E dizia, isto também foi escrito por mim. Toda a gente sabia que tinha sido escrito.
Toda a gente sabia, e pelo Flávio também. Mas o Flávio, como. O Flávio aparecia só de lado.
Ok. Assim. Sim, é o terceiro, é o que está lá ao fundo.
Imagina, ele ia ao lado do Cêntric, para cima do palco.
Certo.
Mas não dizia nada, estava só lá.
Ok, ok.
Sem camisola.
Ok, giro. Já estou a imaginar o público, percebes?
Sim,
já não estou a imaginar com o palco, já estou a imaginar o público.
Sim,
ok.
Sim.
Até agora não me parece nada mal esta ideia. Depois é a segunda.
E depois, a segunda é, ias de férias com eles, com o grupinho.
Sim, ok.
Todos juntos. E não podias, ias estar lá uma semana, não podias escrever nenhum beat stand-up sobre o que tinha acontecido lá, mas não podias recusar nenhum desafio ou merdas de vidas que eles quisessem fazer.
Ei, mas gravavam-me.
Gravavam-te. Aí é bem. Olha aí, ó Rui. Diz-me qualquer coisa para eu cozinhar agora, meter ovo com ketchup, não sei o quê. Tinhas que entrar. Podias não ser tu entrar macacadas diretamente, ou seja, não tinhas.
Mas eu estou lá, né?
Estás lá e às vezes tens que aparecer.
Mas tem que fazer aqueles desafios que eles comem não sei quantas calorias num dia, né?
Sim, e depois também fica com o vlog, é um vlog e aparece no canal Tiagovski.
Pá, aparecem os dois no canal Tiagovski.
Claro.
Né? Só que no. Yeah, só que nessas férias vou aparecer em vários vídeos, né?
Não,
só
que vamos imaginar que podem ser vários vídeos, mas que a duração global
é igual.
É igual. Vamos facilitar aí.
Eu vou para o espetáculo.
É. Por ser.
Porque nunca atuei no Salto da Bandeira.
Ok,
é a única razão. Acho que é essa, pá, porque eu não conseguia, pá, os vídeos metem-me confusão. Os vlogs metem muita confusão. Eu preferia tê-los tipo, ok, eu faço 50% do meu texto e depois faço 50% de macacada de Cêntric.
Tu já ouviste a música do Cêntric de Natal?
Ouvi. E vou cozinhar bifanas para palco, percebes? Tipo, meio que. Pá, uma que me irritou muito foi eu.
A do leite?
Não, é do. É nesse do. De que ele cozinha as bifanas e depois no fim vai tirar um café e não tem açúcar. Opa, e são para aí 6 minutos dele à procura de açúcar. Irritado como ao caralho. Tipo, porque não tinha açúcar.
Eu nunca vi esse vídeo.
É, pá, eu depois. Os primos reagiram a isso.
Ok, e ele a fazer picanha?
Também é bom. Opa, mas o último vídeo dele não está mal, pá.
Aquele dele com o date.
No date?
Opa, eu chorei a rir com esse vídeo, porra.
Claro que o vídeo é giro, mas o gajo não cozinha mal, pá.
Pois não,
então vamos fazer uma cena que é os 25% do Cêntric que ele pode fazer só comida e o outro 25% que o gajo escreve.
Pode ser.
Então, claramente estou no teatro.
Epá, eu pagava na boa 25 paus para ver esse espetáculo. Só para estar na primeira fila.
Pá, ia ser engraçado, sabes?
Eu chorava, porque isso era juntar nos dois pontos, que era tu que tinhas alguma coisa mais consciente e normal.
Certo, mas depois... a mãe meio que mandava um berro. Pá, fazia um giveaway a meio. Tipo, fazia um giveaway a meio, sabes? Tipo,
sim.
De um rato.
Eu só tenho a imaginar, com uma música escrita por eles.
Epa,
a cantar. Epá. Choro a rir só de pensar nisso.
Excêntrico, se estivesse a ouvir.
Um espetáculo de Sá da Bandeira com o Rui. Tu e o Rui Higui.
Pá, se ele esgotar os bilhetes, eu vou e digo o que eu quiser. O que eu qui... Não, 50%.
50%, sim.
Se der para o outro, como é que se chama aquele pá? O que anda com o Alexandre Santos, pá, como é que ele se chama?
Ah, Tiago Paiva. Adoro esse.
O Tiago Paiva.
Adoro o Tiago Paiva.
Se o Tiago Paiva puder escrever os outros 25 também.
Já eu viste
o dou 25% de meus, percebes?
Sim, sim, sim.
Já fica tipo.
Ou o Tiago Paiva.
Ou o Tiago Paiva.
Mas ele nem ia escrever, ia buscar piadas à net, que é o que ele faz.
Achas?
Então, ele, quando foi aquele espetáculo que eles fizeram de piadas secas, não sei se já viste esse espetáculo de uma hora.
Pá, duro, né? Porque primeiro o pessoal está de máscara.
Não, e depois eu acho que eles não gravaram o som do público. E eu não sei se tu pensas, tiveste essa interpretação ou não, mas o que me pareceu foi que na edição eles até cortaram um bocado o som do público. Então aquilo está hiper mega constrangedor.
Eu achei aquilo sinistro, porque eu não tem um aquilo... riso, percebes?
É tipo... Lá está, mas eu acho que é mesmo por causa disso. Eu acho que foi que eles não
captaram. Assim, não captaram e então optaram por tirar.
Sim, porque eu acho que o público... É assim, eles escutaram lá um espetáculo, não é?
Certo. Sim, estavam um público dele,
ou seja,
é
isso, acho que se iam rir muito ou pouco iam se rir.
Yeah.
E aquilo parece que não tem risos. Ou tem um ou dois ao longe.
Não sei, mas era o Tiago Paiva. 25% era o Tiago Paiva. Tiago Paiva.
Ok. E o Oscar Branco fechava?
O Oscar Branco...
Pá. Na primeira fila. Não, já sei.
Ele entrava
em palco sentado.
É pá, eu gostava. Eu não gostava. Eu, tipo, ele está sentado numa poltrona.
Sim, sim.
Atrás. Só a avaliar e a bater palmas.
Exatamente.
Porque eu imagino que ele bate palmas à velha, sabes?
E havia um microfone virado para ele. Só estava lá para captar os risos.
Ah, giro. Ter um riso de velho meio com delay, sabes? Tipo, eu digo uma piada e passar 3 segundos ouve-se um riso e ele...
Parece uma sitcom.
Agora é que percebi. Uma sitcom feita com Oscar Branco, caralho.
Imagina o que é fazer uma sitcom só com risos de velhos.
Isso é muito engraçado.
Pois é.
Isso era muito engraçado.
Imagina, só com risos velhos.
Só um riso de velhos. Ou riso de bebés. Percebes? Tipo, ter o...
Ou bebés ou velhos.
Porque é um riso... Bem distintivo, não é?
Epá, mas eu adorava. Pronto, e terminamos assim nesta entrevista, que para quem não está a par deste universo foram 5 minutos a falar para nada.
Sim. Mas eu gostei. Muito obrigado à RUC, Rádio Universidade de Coimbra.